Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Na apresentação, convosco está hoje João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. E depois das 18 às 18h30, vamos estar também em onda média nos 1.530 e continuamos em onda curta nos 13.630, 17.655. Na internet estamos em www.voaportugues.com. No telemóvel estamos em ema.voaportugues.com. No WhatsApp, para aqueles que nos quiserem contactar, o nosso número é 1-908-652-4584. Nos próximos 60 minutos, como sempre no Angola Fala Só, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Antes de entrarmos no diálogo, vamos ter as notícias. Hoje o nosso convidado é o Dr. Tunga Alberto. Ele é o secretário executivo do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos. É também um ativista dos direitos humanos, claro está. Portanto, uma boa oportunidade para discutir a situação dos direitos humanos em Angola. Mas antes disso, vamos ver as notícias no mundo a esta hora. Os gregos vão domingo às urnas para um referendo sobre a proposta europeia de resgate da economia. Segundo as últimas sondagens, a opinião pública está dividida em duas partes quase iguais. 44,7% dos gregos dizem que querem aceitar as condições do resgate, 43,4% opõem-se, 11,8% permanecem indecisos. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras está a fazer uma campanha pelo não, dizendo que isso vai colocar a Grécia numa melhor posição para futuras negociações com os credores europeus. A última ronda de conversações sobre o programa nuclear iraniano está prestes a entrar na sua segunda semana, sem que se vislumbrem avanços sobre diferendos, tais como o ritmo do levantamento das sanções e o acesso às instalações nucleares e militares iranianas. Os negociadores do Irão e de 6 potências mundiais fixaram o próximo dia 7 de julho como a nova data limite para a conclusão de um acordo para a limitação do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais. De acordo com entidades oficiais, as conversações de Viena, na Áustria, prosseguem em ritmo lento, mas estão a registar progressos. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão de alguns dos programas de ajuda ao Burundi devido aos abusos cometidos pela polícia durante os protestos políticos e a decisão do governo de proceder com o que Washington denominou de eleições parlamentares irregulares. Uma declaração do Departamento de Estado refere que a decisão do presidente Pierre Nkurunziza de concorrer a um terceiro mandato resultou em dezenas de mortes e a fuga de mais de 144 mil pessoas para os países vizinhos e a queda da economia do país. Uma missão de observadores da ONU indicou que as eleições decorreram numa crise política tensa e num clima de medo e intimidação. Na Nigéria, duas explosões suicidas ao longo de uma autoestrada no nordeste do país causaram pelo menos 10 mortos. Uma bombista suicida feminina matou 7 pessoas, feriu 13 outras na aldeia de Malari, na principal estrada ligando Bama e Konduga, enquanto a segunda bombista suicida matava 3 pessoas ao longo da mesma estrada. E, finalmente, o avião suíço Solar Impulse, movido totalmente a energia solar, aterrou no Havaí após um voo sobre o Oceano Pacífico, a etapa mais arriscada dos 35 mil quilómetros à volta do mundo sem qualquer outro combustível. O Solar Impulse saíra de Nagoya, no Japão, na passada segunda-feira.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Pois este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, na apresentação convosco, João Santa Rita. Hoje o nosso convidado é o Dr. Tunga Alberto. Ele é o secretário executivo do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos. Dr. Tunga Alberto, está-me a ouvir?
Muito bem.
Muito bem, senhor doutor. Olha, eu antes de o pôr em contacto com os ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta, vamos assim para lançar, por assim dizer, o programa. E a pergunta que eu lhe quero fazer é sobre como é que você vê a detenção destes jovens há pouco mais de uma semana acusados de estarem a conspirar para derrubar o governo do presidente Eduardo dos Santos por meios inconstitucionais. O que é que você tem a dizer sobre essas prisões?
É só lamentar-se, né? Porque estão sempre continuando a caminhar dentro da institucionalidade e que não seria dessa forma que pudesse agir perante uma democracia que tem, devido, que está devidamente constitucionalizada e que vai ainda vivendo cenários tristes que iniciaram, sobretudo, contra os elementos de toda a sociedade civil, que está morrendo de um dia a outro, pensando o que os detentores do poder. Mas, na realidade, isso não reflete não há razão para tal, porque mesmo em momentos difíceis, os portugueses não conseguiram matar as ideias que foram promovidas.
Ah, perdemos o contacto com o Dr. Tunga Alberto. Esta é a Voz da América. Estamos, portanto, no nosso programa Angola Fala Só. E vamos agora para o ouvinte do Coanza Sul, Martins Chimbala. Senhor Chimbala, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo, senhor jornalista.
Olha, senhor Chimbala, como você deve ter ouvido, nós perdemos o contacto com o Dr. Tunga Alberto, do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos. De qualquer maneira, para irmos avançando, eu não sei se você quer avançar com uma pergunta ou se quer falar um pouco sobre o que você acha da situação dos direitos humanos em Angola ou na sua província. Não sei, é consigo.
Sim, é o seguinte, eu não sei se mesmo com esta falha de comunicação com o Dr. Tunga Alberto, mas eu acho que ele pois, deve estar a me ouvir. As minhas primeiras...
Olha, parece que já está em linha. Parece que já está em linha. Faça favor, continue, senhor Chimbala.
As minhas primeiras perguntas é mesmo dirigidas a ele.
Sim.
Com relação aos direitos humanos, eu quero perguntar se ao nível internacional não existe um órgão competente para julgar o senhor José Eduardo Santos. Esta é a primeira pergunta. Na mesma pergunta está lá outra linha que diz: se existe, quantas pessoas têm que morrer de uma forma injusta e quantos devem estar presos de uma forma injusta, e só assim que vai se poder julgar o camarada José Eduardo dos Santos. Esta é a primeira pergunta. A segunda é o seguinte: para o estimado doutor Tunga Alberto, eu queria perguntar: nós vivemos uma crise muito alta, em que nessas crises verificamos que a causa é mais muito as constantes subidas de combustíveis. Eu queria perguntar o que justifica as constantes subidas de combustível, visto que, principalmente, estou a falar a partir de coisas mais concretamente do município de Kibala. Há dias nós fizemos uma contribuição de 250 kwanza para nós, como encarregados, entregar para cada aluno. Suponhamos que tu tenhas por ali 6, 7 alunos, isto é, para fazer adobes, para construir escolas. Então, se nós já vivemos nessas crises e as justificações que o governo dá das subidas de combustível são aquilo que eles dizem, por que, então, essas cobranças que nos fazem nas escolas? E, por outra, será que as organizações internacionais com relação aos direitos humanos têm sido corrompidas pelo presidente da República de Angola para não se pôr nos problemas de Angola com isso tudo que nós estamos a verificar? Mas pronto, queria deixar também um outro apelo para os jornalistas da Rádio Nacional. Para que não pudessem encarar essa situação dos 15 jovens que estão presos como se fossem delinquentes. Por quê? Eles são pessoas que estão aí a reclamar os seus direitos. Então, deve ser uma coisa que deve nos preocupar nós todos, porque todos nós somos algo, e principalmente os jornalistas. É, mas o que estamos a ver, a Rádio Nacional está a tratar esse caso como se fosse delinquente, e o que não é. Então são as minhas, perguntas que eu colocar ao Sr. Dr. Tunga Alberto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Martins Chimbala. Ele estava-nos a falar do Kwanza Sul. Doutor, eu vou resumir aqui as perguntas do nosso ouvinte. Ele, portanto, fala das instâncias internacionais de direitos humanos. Você, como, portanto, um responsável do Conselho dos Direitos Humanos de Angola, qual é a reação das instâncias internacionais a este caso e a outros de alegadas violações dos direitos humanos?
Não há quase reação internacional, porque se estamos a fazer falar das organizações internacionais, temos que ver a sua dimensão. Se estamos a falar das organizações estatais e bilaterais, tal está o caso da União Europeia, estamos a falar das organizações das Nações Unidas, caso o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, ou estamos a falar das organizações quase como a Amnistia, Human Rights Watch, a Federação Internacional dos Direitos Humanos. É com isso que estamos a falar, mas procurando responder à pergunta do nosso amigo de Kwanza Sul, diria que isto, um país que gera recursos, que toda gente que quer aproveitar, não há uma gestão acompanhada, transparente. E as instâncias internacionais aproveitam o acesso aos recursos através das empresas de petróleo, através das relações entre os outros, esses países, essas organizações também, tem a sua parte, não se espera de um julgamento de quem seja qual for, nem de um membro do governo, muito menos o presidente José Eduardo Santos, que está em plena função, e que a gente já sabe o que se passa com outros presidentes, o caso recentemente do Sudão,
sim, mas...
do presidente de Quênia. Isso não se espera da comunidade internacional, mas os angolanos é que deixam perceber que são eles que estão sendo, são os direitos dos angolanos que estão sendo violados, começando pelo uso e gestão do petróleo, pela violação da nossa própria Constituição, que nos mente é que o regime atual trabalhou neles, mas ficou como uma letra apenas que não é respeitada.
Mas, doutor, desculpe interrompê-lo, mas voltando à questão, vocês têm contactos com organizações de direitos humanos internacionais ou, por outro lado, há organizações de direitos humanos internacionais, como a Amnistia Internacional, a Human Rights Watch e a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que vos contactam para saber o que é que se passa ou não?
Não, porque eles também, a Amnistia Internacional, as organizações não governamentais, sim, mas as agências da ONU, eles têm, sabe que Angola é um grande contribuinte em termos de que das cotas para as Nações Unidas, e nenhuma agência das Nações Unidas que vem a Angola, sim, se não começa para se ingressar, e do que cobrar, exigir ao governo angolano, essa competência perderam.
Uhum.
Perderam, porque aqui toda gente que vem, acho que pode se aproveitar bem, sabe que os angolanos disponibilizaram as riquezas, o governo, aliás, é que vem tira e lá eles também perdem a autoridade. Tem, uhum, sim, para as organizações como a Amnistia Internacional e as outras, podem ainda solicitar toda a informação, e eles também levam, às vezes, o chamado a atenção dos seus governos também.
Muito bem.
Neste momento, nós estamos totalmente entregues a nós mesmos.
Aham.
E temos que orar muito a Deus para esclarecer, para iluminar os angolanos, para que saibam que têm direito. Esses direitos não devem ser protegidos por ninguém. E os direitos também não se fazem alguém que não reclama não pode ir à busca dos direitos. Falando em direitos, estamos a falar de algo que vem de Deus, não pode vir de ninguém. Não podemos esperar isso a alguém e vamos conceder isso.
Muito bem.
Agora, a segunda pergunta.
Sim.
Sobre a subida do preço do petróleo, isso?
Exatamente, sobre o aumento do preço dos combustíveis.
Sabem que o governo angolano anualmente bloqueia cerca de 4 milhares e meio de dólares americanos para subvenção de compra de petróleo. Não, para a subvenção dos combustíveis. Mas acontece que há muitas histórias na gestão disso. O petróleo, quando se faz subvenção de petróleo, não o petróleo do povo, mas sim o petróleo do muitos dirigentes do Estado, partindo do seu CDC do setor para seu departamento, dos ministérios, membros do partido, dos filhos e terceiros. Esses quase que não pagam nem sequer um tostão para o petróleo.
Muito bem.
E vivem com combustível, vivem com combustível gratuito, anualmente, todos os dias. Isso faz com quem paga disso é o povo. É o povo, por isso que nós aparecemos perante, parece-me que não somos um país produtor, isso é um, e sabemos que somos país produtor, mas nem os angolanos que dependem realmente na especialização dessa transformação desses produtos, aqueles passam mais para outros países depois que vão
muito
voltando
bem
para o consumo de angolano.
Muito bem,
podemos
doutor.
As populações moradores do que da cidade de Soio, por exemplo, eles consumem petróleo, que, só para falar ainda do petróleo do último grau, que vem do Moanda, da República Democrática do Congo.
Muito bem, doutor.
Tudo que
doutor,
faz com que o angolano continue a ser hipotecado pelas políticas do governo.
Muito bem, doutor. Eu quero passar já a outro ouvinte, porque temos já ouvintes em linha. Eu quero passar ao ouvinte Paulo Muambumba, da Lunda Norte. Senhor Muambumba, está em linha.
Obrigado, senhor. Obrigado, Voz da América. Boa tarde, João Santana, que está aí. Boa tarde, nosso convidado.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu gostaria de saber o seguinte. Na verdade, em Angola, há respeito sobre os direitos humanos? E desse órgão dos direitos humanos, será que está para defender os povos de Luanda, Cabinda, Uambo e outras províncias de...
Ops, parece que este ouvinte caiu. De qualquer maneira, doutor Tunga Alberto, está-me a ouvir?
Ouvi muito bem.
Pronto, este ouvinte quer saber se você considera que há respeito pelos direitos humanos em Angola ou se há respeito parcial. E falou também, este ouvinte é da Lunda Norte, e falou também sobre se há discriminação do que ele chamou de povos do povo de Luanda contra Cabinda e as Lundas.
Em princípio, a primeira pergunta, aliás, falar que existem direitos humanos em Angola, e eu quero começar por onde que podia terminar. Se não há respeito dos direitos humanos em Angola, porque o angolano, até neste momento, nunca entendeu do que os direitos que nos faltam, alguém que detém os direitos, e nós temos que nos mobilizar. Não esperamos sempre os jovens do Conselho de Revolucionário, não sei se qual associação, mas cada cidadão deve reivindicar os seus direitos. Cada cidadão deve saber o que o direito, o Estado de Direito que é consagrado na Constituição, logo no princípio fundamental, que diz que Angola é um Estado democrático de direito. Isso deve funcionar na mente de cada angolano. Então, quando ver que alguém está a violar o seu direito, o direito que começa pela vida, o direito que começa pela não só vida, mas para alimentação, escola, educação, desde a infância, desde a terra, não deve esperando que haja os outros que devem responder para os seus direitos. É por isso que nós precisamos constituir um núcleo dos direitos humanos a partir das nossas famílias, a partir dos nossos vizinhos, bairros, a partir das escolas, porque o direito não diz respeito. Se nós esperamos que esse país, continuamos com o discurso de dizer que esse país anda vendido, é de uma família, é de alguns homens, isso só vamos dando discurso por discurso, e para eles não entendem nada, não tem tempo de entender nada. Mas sim, vai existir direitos quando o angolano, todos os angolanos tomaram a consciência que nós temos direito a direitos e que está aqui, nunca gozamos. O direito de ter direito desde 11 de novembro de 1975 não temos. E desde as conferências que negociaram a paz em Angola, começando para o Alvor, até os políticos não deram conta que deveriam incluir os direitos humanos nos acordos de Alvor, nesse contexto, esqueceram-se mesmo que eles próprios, os políticos, não foram gente que caíram dos partidos políticos, foram formados pelos grupos sociais da sociedade civil, que são as igrejas, as autoridades tradicionais, e de lá esqueceram totalmente o pacote de direitos humanos, estou a dizer, todos os políticos dos três movimentos.
Muito bem.
E, sobretudo, esqueceram-se também das mulheres.
Sim, doutor, agora queria que você falasse um pouco sobre a sua opinião sobre esta questão levantada também pelo ouvinte Paulo Muambumba, de Lunda Norte, sobre esta questão das assimetrias ou discriminação que poderá ou não existir contra regiões como Cabinda e Lunda Norte. Qual é a sua opinião sobre isso?
As assimetrias não só apenas para Cabinda e Lunda Norte, mas para todos os povos que constituem as nações étnicas e linguísticas de Angola. É só Cabinda e Lunda Norte, porque onde estão concentradas as riquezas que fazem fluir hoje a grandeza de Angola, ou que fazem entrar mais recursos financeiros que dá facilidade de hipotecar a comunidade internacional por falta de acordos sérios que tem forma de controlar isso. Falando particularmente desses dois povos, acho que, de momento, lá mesmo a tal mobilização que eu comecei a dizer que deveria ser formada a partir dos nossos lares, mesmo as mamães que vão às lavras, núcleos ou células de direitos humanos, isso deve começar nessas duas províncias. Mas devido da intolerância, devido da perseguição diária, e como pode dizer em Luanda, através dos jungueiras, o povo ainda vive com medo. Mas esse medo que nós temos que quebrar. Precisamos de quebrar o medo. O povo Lunda, independentemente do partido político que se encontrar, mesmo você é do MPLA, mas quando a violação dos direitos humanos vem, atingem todos. Todos. Quando faltamos de água, falta para todos. Quando faltamos de energia, falta para todos. Quando as epidemias inventadas vêm, atinge todos nós.
Muito bem.
Essas situações, talvez a Lunda Norte e Cabinda são as províncias que têm as populações que tentam gritar. E eu faço essa chamada, o convite de criar células da defesa e promoção dos direitos humanos para todas as populações, não só dizer que só aqueles que estão enquadrados nos partidos políticos, mas são obrigados também, porque sofremos todos os direitos humanos, mas mesmo aqueles que hipotecaram a sua autoridade que vem de Deus, como as igrejas, como a autoridade tradicional, como os estudantes, os professores, todos esses, ninguém vive com a dignidade em Angola, porque o ensino não é só em Luanda, Lunda Norte e Cabinda, mas em todos os países, em todas as províncias, olha, é lastimável.
Muito obrigado, doutor. Olha, eu tenho mais um ouvinte antes do topo da hora. Quero dar espaço a este ouvinte, que é o ouvinte João Albano, no Cunena. Senhor Albano, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Albano. Tem uma pergunta para o Dr. Alberto?
Sim, mas primeiro eu quero fazer assim uma breve introdução e agradecer porque é a primeira vez que eu participo a este programa. Já venho tentando faz tempo.
Muito bem, olha, mas não se estenda muito porque temos pouco tempo, está bem?
Sim, sim, está bem. De salientar que isto me faz recordar uma das expressões do Dr. William Toney, que disse que a Constituição angolana foi feita por estrangeiros e foi aprovada por gente que não leu. Dessa maneira eu quero dizer o quê? Porque é incompreensível como o governo angolano tem tratado o povo. E segundo, os direitos humanos têm sido violados todos os dias aqui em Angola, por causa da impunidade e intolerância deste próprio governo. Agora, eu quero aqui perguntar ao moderador de hoje, ao convidado de hoje, até que ponto esta organização de direitos humanos que aqui em Angola temos está de fazer frente a este governo, de defendermos os angolanos com unhas e dentes. Porque, óbvio, direitos humanos, e a gente fica nas redes sociais a falar de queremos direitos, queremos... Enfim, eu quero saber até que ponto estamos de fazer frente, até que ponto esta comissão tem competência de chamar o senhor presidente ao tribunal. Precisamos saber disso, porque até aqui que se sabe é que este direito e os direitos humanos têm sido violados todos os dias. É incompreensível. Será que a Constituição Nacional já não nos defende?
Muito
ou
bem.
Será que vamos ser governados sempre com chicotes?
Muito bem.
Porque de 1979 até aqui fomos governados com chicotes.
Muito bem, Sr. Albano. Olha, eu vou deixar agora o Dr. Tunga Alberto comentar. Eu creio que ele pode dar uma boa resposta à sua pergunta, ao seu comentário sobre o que é que as organizações de direitos humanos fazem ou podem fazer para defender esses direitos em Angola. Mas, Dr. Alberto, olha, nós estamos a aproximar do topo da hora. Eu, como lhe disse, ao topo da hora tenho que fazer uma pequena interrupção para dar noticiário, cumprimentos de onda, é assim que temos que fazer em rádio. De maneira que eu vou-lhe dar 2 minutos máximo, está bem?
Está bem.
Faça favor.
Eu digo que a Constituição, o problema não é que foi elaborada aonde, por quem, mas a Constituição primeiro deveria ser conhecida pelos angolanos. É esta Constituição que está em todas as línguas internacionais, que não se encontra nenhuma língua da Angola. É essa a primeira coisa. E se nós esperamos para o governo doente pela fazer isso, nunca vai fazer isso. Primeiramente que façamos tudo para transformarmos, traduzirmos a Constituição nas nossas línguas. E fazer-lhe, praticá-lo, dar-lhe para a sua prática como tem feito a Bíblia Sagrada. Segundo, como fazer face ao governo. O Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos e muitas outras organizações não governamentais que defendem os direitos humanos tem um grupo de trabalho que funciona, que juntam algumas delas, não todas, mas também temos que pensar que enquanto que a maioria dos angolanos são dirigidos pelo medo, não iremos tentar o que as organizações estão a fazer.
Uhum.
E eu gostei muito dessa pergunta, porque estão a cobrar para aqueles todos que já ganharam coragem. Mas também precisamos que os outros também se saiam no anonimato. Não é que quando vemos a casa do outro pega fogo, nós nos metemos a rir, sem saber que o bandido amanhã também poderá chegar.
Doutor,
na sua casa pega fogo.
Doutor, vou ter que o interromper. Sim. Doutor, vou ter que o interromper, desculpe. Tenho que dar agora aqui os cumprimentos de onda, mas não desligue. Logo que voltarmos, depois das 18 horas, horas de Angola, vamos voltar à conversa e talvez possamos continuar a falar deste tema. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 estamos também a transmitir em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 15.720. O nosso morada no telemóvel é m.voaportugues.com, na internet www.voaportugues.com, no WhatsApp 1908-652-4584. Não desligue, continue connosco. Estão sintonizados com a Voz da América. Ao microfone, na apresentação, está convosco João Santa Rita. Este é o Angola Fala Só, o programa de diálogo com os ouvintes. Hoje o nosso convidado é o Dr. Tunga Alberto. Ele é secretário executivo do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos e, como é óbvio, a nossa conversa na primeira meia hora esteve virada para os direitos humanos e esperemos que assim continue. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, portanto, é só para recordar que o nosso convidado é o Dr. Tunga Alberto. Vamos continuar. Dr. Alberto, está-me a ouvir, não é?
Muito bem.
Muito bem. Ok, olha, eu vou só dar aqui um resumo das notícias e depois vamos continuar a conversa. Vamos começar na Grécia. Os gregos vão domingo às urnas para um referendo sobre a proposta europeia de resgate da economia. As últimas sondagens indicam que a opinião pública está dividida em duas partes quase iguais. 44,7% dos gregos dizem que querem aceitar as condições, 43,4% opõem-se, 11,8% permanecem indecisos. A última ronda de conversações sobre o programa nuclear iraniano está prestes a entrar na sua segunda semana, sem que se vislumbrem avanços sobre diferendos, tais como o ritmo do levantamento das sanções e o acesso às instalações nucleares e militares do Irão. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão de alguns dos seus programas de ajuda ao Burundi devido aos abusos cometidos pela polícia durante os protestos políticos e a decisão do governo de proceder com o que Washington denominou de eleições parlamentares irregulares. Na Nigéria, duas explosões suicidas ao longo de uma autoestrada no nordeste do país causaram a morte de pelo menos 10 pessoas. Os ataques foram levados a cabo por duas mulheres. E, finalmente, o avião suíço Solar Impulse, movido a energia solar, aterrou no Havaí após um voo sobre o Oceano Pacífico, a etapa mais arriscada dos 35 mil quilómetros à volta do mundo, sem qualquer outro combustível. O Solar Impulse saía de Nagoya, no Japão, na passada segunda-feira. Pronto, doutor, vamos voltar. Portanto, não sei se quer falar um pouco mais sobre essa questão das organizações de direitos humanos, o que é que elas estão a fazer ou o que é que podem fazer para proteger os direitos humanos.
O que precisamos fazer para nós é mesmo uma tomada de consciência para as populações, partindo das micro-nações, que são as famílias, tribos, clãs, devem se mobilizar para esta causa dos direitos humanos, mas deixando isso para as suas organizações institucionalizadas, isso vai ser uma derrota total. Uhum. E desta vez, os violadores estão cada vez mais a remodelar, a transformar, a sofisticar as suas estratégias. Crescem não só apenas ataques às populações, mas sobretudo destruir as organizações. Tem vários sistemas de venenos, de muitos sistemas, nos hospitais, e criação de comitês de especialidades, é só para a perseguição daqueles que fazem, que defendem um povo. Mas quando somos milhões, ninguém vai nos exterminar.
Muito bem.
Agora, se tivéssemos em Luanda mil jovens a trabalhar em prol disso, como o grupo que está por aí, e cada província pelo menos 100 mil, que se levanta, mas quebrar mesmo o silêncio. Se não estamos conseguindo chegar nisso, as coisas funcionam quando estamos nas micro-organizações. Agora, fazer isso, essa tomada de consciência, pelo menos podemos fazer isso de uma maneira silenciosa também. Nós determinamos, cada família se reúne, tem pelo menos uns 15 minutos que falam aonde que esse país que está sendo endividado, de endividados com tantas violações de direitos humanos, onde, como é que nós iremos gozar os nossos direitos, e que direito, nesse momento, as nossas crianças não têm direito. Quando que terão direito? Os nossos idosos não têm direito. Quando que terão direito? Aqueles que defenderam o país nunca tiveram direito. Pensam que acabaram a morrer uma solução. Quem terá direito finalmente? Os professores, ainda enfermeiros, os trabalhadores, trabalhadores que em pleno tempo e ativo estão, nunca gozam salário digno. E a comunicação social é utilizada da mesma maneira, mesmo aqueles que fazem o jogo de se engraçar, trabalhar para todos, mas nunca são pagos aquilo que deveriam ser pagos.
Muito
este
bem.
É onde estou a dizer. Este só pode, o direito, a defesa dos direitos humanos só pode ser possível neste país quando o angolano, a partir de base, ganha uma consciência. Eu sei que os angolanos têm medo porque o sistema da inteligência funciona até dentro das nossas casas. Mas são os mesmos elementos que violam os direitos humanos, que vivem junto conosco. Quando aquilo é generalizado, eles também não são fora da situação de que de violados.
Muito bem, doutor.
Dessa vez, sim.
Sim, doutor, eu tenho mais ouvintes em linha, portanto, se não se importa, vou passar a mais um ouvinte. Olha, este vem de Luanda. É o ouvinte Pedro Bomba, em Viana. Senhor Bomba, está-me a ouvir?
Estou sim, caro jornalista. Estou em linha.
Sim, faça favor. Se tiver uma pergunta ou um comentário sobre as atividades dos direitos humanos, faça favor.
Ok. Boa noite para a nossa Angola e boa tarde ali ao Washington.
Boa tarde, obrigado.
Dirigindo as minhas saudações primeiro ali o nosso jornalista Eduardo Ferro, o João Santarita, a voz que estamos aqui a ouvir, e para outros mais cá no país, o Armando Chicoca, que ouço muito a voz dele, o Isaías Soares, parece que é um demais, o nosso Coque Mucuta cá em Luanda. Portanto, esta é a minha saudação, entrando no Angola Fala Só. Eu tenho algumas questões a questionar ali o nosso convidado.
Faça favor, senhor. Alô? Bruno. Sim, sim, faça favor, senhor. Sim.
Ok. Falando dos direitos humanos, eu começaria por dizer que temos estado a constatar sempre aquilo que é chamado mesmo violação dos direitos humanos. E Angola afirma-se sempre nas conferências, os países que até que nos vêm visitar, os discursos dos que vêm do exterior, sempre a despedida, dizem que sempre Angola está a crescer, Angola está a desenvolver, e isso respeita aos direitos humanos. Isto é que acompanhamos muitas vezes os órgãos de comunicações. E, por outro, falando de algum comunicado pelo nosso ministro da Justiça, do ministro da Justiça e dos Direitos Humanos angolano, que dizia que o Alto Comissariado das Nações Unidas pelos Direitos Humanos tinha que pedir desculpa ao governo de Angola e o seu povo. Questiono agora, e talvez me passe que nem vi mais para outro jornal, se o Alto Comissariado das Nações Unidas já pediu desculpas, Angola, é que eu nem ouvi ainda, ou é que passos estão, neste preciso momento, entre o pedido de desculpa e o que eles queriam fazer, que pressionaria um inquérito independente para o que se passou ali no Morro do Sumé, isto na Kaala, província do Rambo. Isto dói, e dói muita gente, e né, temos, o que é mais triste é até que parentes que não são de feita, e porque a religião é feita de várias pessoas, nem conseguiram realizar os óbitos dos seus entes queridos. Porque uma coisa é eu ser católico, o outro ser protestante, aquele ser um adventista, mas em questão de família e pelo sangue, quando alguém morre, nós temos sempre aquele sentimento. Mas o relato que nos vem do Ambo, pelo menos, é tão triste que eram vigiados os bairros próximos que ninguém pudesse realizar o óbito sem que se identificasse o cadáver vindo de um hospital. Isto é triste. E, por outro, gostaria de perguntar ao nosso convidado, já que é um elemento ligado, tem mais visão talvez do que nós pensamos, entre países que já foram governados, pelo menos, com os chamados ditadores, só é chamado ditador após deste demitir-se ou depois de morrer. Mas agora, sem a história da política no mundo, há quem já autoafirmou-se mesmo que eu sou ditador, a não ser que a ditadura só aparece nos atos, nas práticas. Então, eu diria assim, que mesmo o nosso filho passar por uma educação de casa, eu nunca vou dizer ao meu filho que, pá, 19 horas tens que estar em casa, enquanto eu chego 23 horas. Então, temos mais outros ouvintes em linha, eu gosto de ouvir.
Pronto, obrigado.
Vou disfarçar o tempo.
Obrigado,
boa
senhor
noite,
Bomba.
e boa tarde lá na América.
Muito obrigado, Sr. Bumba, e obrigado pelos cumprimentos a toda a nossa equipa. Dr. Tunga Alberto, uma questão interessante. Claro está que podemos já avançar à partida que o Alto Comissariado das Nações Unidas não vai pedir desculpa pelo seu pedido de um inquérito independente ao que se passou no Monte Suma. Quais são as informações que você tem, se é que tem alguma coisa nova sobre o que é que se passou no Monte Suma?
Olha, as informações que nós temos sobre o genocídio, o massacre do Monte Suma, aquilo foi apenas realizando algo que é prática governamental, que já vem da consciência desde muito tempo. Acho que o governo, o nosso governo, herdeu isto do governo colonial. Eu que faço parte do norte do país, e com a idade que eu tenho, fomos vítimas desse massacre em 1961, com a religião hoje conhecida no país, Simão Toko. E quando consagrava, e Bacassu era nortense, então você identificado, é que de tal localidade, ainda é toda a nota do norte do país que foi afetada. E o massacre foi desse tipo. Quer dizer, não é algo novo. Apenas o governo foi buscar o que se fez com as populações da Igreja Tocuista quando escreveu em 1961 e repetiu aquilo que se fez, os massacres de 27 de maio, os massacres de Sexta-feira Sangrente, os massacres de praças em Luanda, Mangasumo, Calaboca, os Kwanzas. E todo esse massacre já é uma prática que está na consciência. Aliás, se calhar uma estratégia governativa, não uma novidade. Agora, para que haja um inquérito internacional, a minha ideia é que eu já comecei a dizer, deixa-me ainda falar que Angola, os dinheiros que voam de África devido à má gestão, a maior parte sai da Angola e da Guiné Equatorial. Então, isso significa que um governo, um Estado que deixa à disposição da sua riqueza aos estrangeiros e essas instituições não terão coragem de tomar uma decisão. Isso que nunca. Porque o Ocidente está aqui, não vê. É devido mesmo da nossa. Porque o governo abre todas as portas que tem acesso, que quer levar milhões, bilhões de dólares. Leva! Há investigações internacionais que demonstram isso. E para ver isso, para não dizer que estou a terminar o governo, o senhor presidente da República deslogou-se acima e assinou contratos aí. Não há uma informação clara em termos de o empréstimo dessa vez é de quanto. Não há. Se o primeiro foi de 10 bilhões ou bilhões de dólares, dessa vez de quanto? E o que vai ser feito com o quê? Aquilo que os técnicos que estavam dizendo na televisão, não é nada disso, mas são acordos que devem conhecer, devem ser conhecidos através das instituições do Estado, e como começando para o Parlamento, começando para todos os círculos. E aqui só dizer o Estado não quer dizer só as instituições do MPLA, do governo, as igrejas, os cidadãos, as autoridades tradicionais, são as que constituem o Estado. É essa gestão que ainda não existe. Então, nós somos amarrados e mesmo ser mortos com a conivência do que da comunidade internacional. Não se espera que haverá um dia, ou mesmo um governo, Estados Unidos, França, que dirá, não! Tudo que vem aqui, eles vêm aqui, tem embaixadores aqui, em defesa dos seus estados, para acordos dos estados, para acordos ainda não entre os povos. Isso que você faz é mentira, porque entre os povos não há acordos.
Doutor, vamos continuar com mais ouvintes. Agora vamos para a Lunda Sul, para o ouvinte Fernando Malemba. Senhor Malemba, está-me a ouvir?
Sim, estou no ar.
Faça favor, então.
Tem três perguntas ao nosso convidado, como é o doutor e os direitos humanos. A primeira pergunta, o presidente da República, em 2013, ele diz que o problema da matança de matança foi abolido em 92. Então, quem está a se matar são eles próprios, porque foi abolido em 92. Então, essas pessoas, ele, o presidente diz, são quais? São esses que estão no governo ou são esses mesmo que estão fora do governo? Porque ele, o próprio presidente, disse isso em 2013, no discurso da nação. E a segunda, como é o doutor dos direitos humanos que está aí, o que é que significa título executivo quando há um problema Estado a Estado? Então, o outro ganha título executivo. O que é que significa isso? Agora, para o João Santa Rita, eu queria que um dia convidar os portugueses, como eles são eles que sabem mais, que protegeram quase toda a África, ou nove países de língua portuguesa, são eles que sabem. Gostaria de dizer que, pelo menos, convidar um português, um Angola Fala Só, para não lhe perguntar, porque muitos angolanos que estão aqui convidados não há solução. Esse o que eu tinha.
Pronto,
mesmo...
muito obrigado, Sr. Malemba. Muito obrigado, Sr. Malemba. Doutor Alberto, eu não sei se quer comentar alguma coisa disto. Tenho mais ouvintes em linha. Talvez possamos passar ao seguinte, não?
Gostaria de dizer ao cidadão que aqui a única coisa que temos que fazer, ele deve começar a manifestar-se junto com seus amigos, com seus colegas, com seus membros da igreja, e com, mesmo aqueles que fazem caso como aderir aos direitos humanos. Como que ele deve manifestar? Porque aquilo ainda é o primeiro livro que dá-nos direitos e a Bíblia Sagrada, e muitos membros da igreja. Então não esperamos Portugal. Portugal não tem nada a ver. Ainda há provas que o próprio Portugal já se rendeu em termos de que da sua economia. Aquilo já está fazendo-se por Angola, que é uma pertença dos angolanos, mas não angolano, do povo angolano. E angolano que está detida, Angola que está detida nas mãos de quem tem poder. Então nós esperamos dos portugueses, temos que ser nós a manifestar-nos. Deus vai ajudar-nos a entender, mas o que é esse direito? Porque que temos que ter direito?
Doutor, tenho aqui muitos ouvintes em linha, vamos passar para vamos passar para mais um. É o ouvinte Alberto Chamlata, em Benguela. Senhor, é Chamlata, não é, senhor Chamlata, é assim que se diz?
Chamlata, em Benguela, sim.
Como é que se diz, desculpa?
Tambata, Alberto Tambata.
Ah, Tambata, desculpa, eu tinha muito aqui obrigado. Isto escrito mal. Sim. Sim, senhor Tambata, faça favor.
Muito obrigado. Boa noite ao nosso doutor e convidado em Angola Fala Só, em Luanda. Sim. E boa noite lá na Luz da América.
Muito obrigado, faça favor.
Muito
senhor
obrigado.
Tambata.
Sim, eu espero que esse programa da Angola Fala Só um dia vai trazer alegria a este bom angolano. E Deus ajude na nossa iniciativa. E falando do dos direitos humanos, só ver que aqui em Angola os direitos humanos não se fazem sentir, porque quem fala a verdade será metido na cadeia e também é considerado como um agitador. Eu acho que mesmo com o doutor, também já tinha acompanhado muitos que estão presos sem fazer nada, e também por ter reclamado o seu direito. E agora, nesse momento, eu queria saber o nosso doutor, o nosso convidado, se também tem participado no julgamento de algumas pessoas nos tribunais. Essa é a minha pergunta. A segunda questão é acerca o doutor dizia assim, devia ser, cada pessoa deveria saber acerca da educação dos direitos humanos. Como é que nós vamos educar se, na verdade, os que governam, os nossos dirigentes, são os tais violadores de direitos humanos? E quem vai fazer chegar a essa organização? Se os que nos dirigem são eles os primeiros a violar. Quando você atenta, eles se temem de preso.
Pronto.
E também, Por que que a Organização dos Direitos Humanos não fica junto aos comandos policiais, também se estender a todos os municípios para saber toda a coisa que se passa na população? Por que só fica lá em Luanda?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tambata. Boas perguntas, Dr. Alberto. Primeiro, olha, primeiro é uma pergunta, vá lá, de interesse geral, se você tem participado em julgamentos ou não. E a segunda é, este ouvinte pergunta como é que você vê a questão da educação, como é que se pode fazer a educação dos direitos humanos e depois porque é que as organizações de direitos humanos não estão em todos os municípios. Faça favor, Dr. Alberto.
A primeira resposta é que de vez em quando estamos nos julgamentos, porque o nosso sistema da justiça é muito fechado. Não permitem, como se fala, a democracia está na Constituição. É difícil só ir visitar alguém preso, é difícil ir ainda num julgamento. Isso, quando se prega, se cria as oportunidades, nós entramos. Mas quando eles impedem, não temos nada a fazer. Porque o sistema já da justiça que funciona dessa maneira. Em relação a como que temos que fazer educação para todos, nas todas as províncias e aldeias, essa educação dos direitos humanos não tem muita, que não quero criar confusão ao caro ouvinte. Os direitos humanos, basta só as pessoas conhecerem, que nós não somos nem cabrito de ninguém, para não termos água numa aldeia, enquanto que Angola é rica, e nós não somos nem galos de alguém que vive numa capoeira, para nós faltarmos a comer, muito mesmo os cães. E com o dinheiro que Angola tem, nós, em cada aldeia de Angola, deveria ter uma boa casa, e como nos conseguiram estabelecer em alguns cantos de Angola as estradas. E também só dizer isso, não vou dizer que muito obrigado, governo, por meu dever dele. Se não quer mais fazer isso para a minha gestão pública, pede mesmo que vou sair. Então, o fato de saber isso é que a partir de lá da aldeia, é que a partir de lá do Dubai começar a pensar como é que nós podemos criar essas condições. Mas em conjunto com aqueles que dizem que eu sou militante de seus partidos, nenhum militante de nenhum partido escapa do direito de ter direito. Todos nós temos esse, porque sofremos junto a violação dos direitos humanos. Os direitos humanos, ninguém dá isso, quem nos deu isso é Deus. E ninguém pode nos privar dos nossos direitos. Esse é o mais importante que nós podemos criar. Quando
doutor,
vai chegar no momento?
Doutor, desculpa, eu queria que você respondesse agora de seguida à outra pergunta deste ouvinte, se vocês têm planos ou se visitam as províncias e municípios. E a razão porque eu estou a interromper é que estamos a aproximar do fim e eu ainda tenho dois ouvintes em linha e eu quero lhes dar tempo.
Temos essa questão, já não há nenhum governo do mundo que financia as ONGs, muito menos o governo angolano. Desse orçamento, do orçamento do Estado. E agora, para chegar em todos os sítios, nós teremos que pensar mesmo nos nossos mecanismos, daquilo que se fala na minha língua, mas foi uma forma de lira, que significa que deixa os óbitos se chorar entre eles. De lá podemos chegar, como que temos que nos encontrar quando vamos viajando para resolver outros assuntos, também resolvemos nossos assuntos de direitos humanos. Não pensamos em esperar que venha um financiamento, aliás, não do governo angolano, a China que está a financiar, ele mesmo não respeita os direitos humanos, os governos da União Europeia e Americana, o governo ainda cria políticas para dar, quem vai financiar essa organização, eu posso cortar, intervir para deixar, senão sai do país. À volta de tudo isso, não esperamos que nós vamos em todos os cantos com financiamento de alguém. A não ser nós mesmos choramos antes de uma vez de esperar mortos, que nos choramos enquanto que estamos vivos.
Doutor, olha, eu tenho aqui dois ouvintes em linha e o que eu vou fazer é o seguinte, vou pô-los Vou primeiro falar com o ouvinte em Luanda, depois um na Luanda Norte e depois dou-lhe a oportunidade de responder, porque temos aproximadamente 4 minutos, portanto eu vou pôr os dois ouvintes com as perguntas deles e depois você responde aos dois. Portanto, vamos começar com o ouvinte okay. António Manuel Rocha em Luanda. Senhor Rocha, está em linha, seja breve, por favor.
Ok, muito obrigado pela oportunidade. Eu só queria dizer que perguntar ao doutor que relações tira nos pronunciamentos do presidente da República quando fez uma repulsa aos jovens detidos, dizendo que quando alguém está insatisfeito com a governação, que crie um partido para concorrer nas eleições. Ok. Mas, agora, a minha pergunta é a seguinte: será que eu estando insatisfeito com a governação do nosso país, em vez de me manifestar, terei que criar um partido para que eu concorra às eleições? Era só a minha pergunta, desculpe.
Muito obrigado, Sr. António Manuel Rocha, em Luanda. E agora vamos para outra vez para a Lunda Norte. É o ouvinte Rodrigues Chibuili. Sr. Chibuili, está em linha, faça favor.
Ok, estou em linha, em primeiro, apesar do tempo.
Olha, eu agradeço a sua espera, obrigado.
Sim, sim. Eu aproveitaria por saudar a todos quando façam presente neste programa. Agora, eu queria aproveitar e perguntar ao nosso convidado o seguinte. É sobre o protetorado da Lunda. Este protetorado da Lunda, houve conflito. Quando digo houve, já não é. Porque o assunto do nosso presidente da República, que é o senhor José Eduardo Santos, havia entregue ao Tribunal Supremo. E o Tribunal Supremo já nos entregou o título executivo, isto é, que é a prova da vitória. Ao passo que o tal presidente já recebeu também esta cópia da nossa vitória. E hoje, ao seu discurso, e desde já, tem dito que quando há conflitos, esses conflitos devem ser resolvidos de diálogo e negociações. Agora, resta saber em que tempo o senhor presidente terá que ser voluntariamente convidar-nos, apesar da nossa vitória e apesar do Tribunal Supremo da sua República, que deu-nos a vitória.
Muito obrigado.
Há quanto tempo senhor... que nos falta para ele poder...
Muito obrigado, senhor Chibuili. Desculpe lá, eu vou ter que o interromper porque temos que dar tempo aqui ao Dr. Lunga Alberto para responder. Dr. Lunga Alberto, não sei se quer comentar a primeira sobre a formação de um partido político e esta situação da Lunda Norte sobre o protetorado que quer vá lá, a autonomia da região. Mas tem que ser também muito breve, 1 minuto e meio.
Eu vi com muitas contas, mas rapidamente posso dizer que... Infelizmente, o que está a passar nas Lundas nunca foram compreendidos pelo governo angolano, mas diz-nos que a autonomia não é uma situação, né, que não é uma linha política que contraria a governação de um país. Pelo contrário, pode vir melhor beneficiar e as populações. E quem vira também pode vir melhor se beneficiar. Mas como a gestão do atual governo é só, é tudo depende de onde as províncias não têm direito a gerir nada, a não ser que venha busca a partir de lá de topo, então por isso que a economia está sendo vista como mal. Mas se formos a forma de tratar também as províncias, recebendo um orçamento através dos militantes ou da direção do partido que é instalado naquela província, então não haverá soluções para oprimir a autonomia. Até que mesmo, se não hoje, amanhã, isso vai acontecer.
Muito obrigado. Doutor Lunga Alberto, olha, eu quero lhe agradecer imenso a sua participação aqui. Quero pedir desculpa aos ouvintes que este, principalmente este ouvinte da Lunda Norte, que eu tive que interromper, mas infelizmente não tínhamos mais tempo. Eu quero lembrar aos ouvintes que, se quiserem participar, têm que sempre mandar o número de telefone. Não basta mandar uma vez. Quer participar, tem que mandar sempre que quiser participar. E, doutor Alberto, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui neste programa, que foi bem vivo e com perguntas bem boas. Quero lhe agradecer mais uma vez e espero que possamos voltar ao contacto em breve. Muito obrigado, sim.
Muito obrigado, bom trabalho.
Obrigado. E nós deixamos, continuem com a Voz da América. Vai estar aqui o Eduardo Ferro com a nossa, continuar com a nossa programação.